Olá pessoal, vamos agora tratar a respeito da unidade 3 do material didático. A unidade 3 do material didático trabalha com a ideia do estado de bem-estar social. E aí a autora, ela trabalha com alguns aspectos históricos, a tipologia dessa ideia do estado de bem-estar social, também, né, conhecido como welfare state. Mas é interessante primeiro falar, né, trazer uma definição do que seria o estado de bem-estar social. Então, o estado de bem-estar social é aquele que assume a proteção social de todo e qualquer cidadão, patrocinando e regulando fortemente os sistemas de saúde, educação, habitação, previdência e assistência social, e normatizando as relações de trabalho e salário, garantindo a renda em caso de desemprego. Então, essa é a ideia do estado de bem-estar social. Então, o estado que intervém fortemente nesse aspecto social. Tem em vista que, em termos históricos, antes do fortalecimento do estado de bem-estar social e esse movimento começou na Europa, nós tínhamos a ideia difundida, aí, não só na Europa, mas no mundo inteiro, do liberalismo, onde a ordem econômica era muito forte. No entanto, observou-se uma crise que levou aí, nessa crise financeira, a quebra da Bolsa de Nova York, e não só isso, dentro do contexto histórico ali do século, início do século XX, também aí uma reestruturação na Europa em decorrência do conflito armado, né, então na Segunda Guerra Mundial. Então isso levou uma necessidade de uma reestruturação. Então, se até um certo momento a ordem econômica estabelecia aí uma certa liberdade em termos de ação, e isso de alguma forma gerou diversos problemas sociais, e em decorrência disso, principalmente aí na Europa, surgiu um movimento conhecido como estado de bem-estar social, do fortalecimento da participação do Estado em ações sociais. Aliás, tudo teve início aí, diria até na década de 40, onde o governo britânico montou uma comissão interministerial sob a presidência de Beveridge. Elaborou-se um plano que visava a reforma do sistema de seguro social britânico. E a partir desse esse plano que teve início aí na Inglaterra, uma série de ações que acabam refletindo no mundo inteiro. Teve início, como eu falei, na Europa, na década de 40, 50, mas uma série de ações na esfera social. E um dos grandes expoentes dessa ideia do estado de bem-estar social foi Keynes. Então, quem é da área da economia conhece um pouquinho melhor essa figura. Então, John Keynes, ele trouxe a ideia de que o Estado deveria sim intervir na economia. Então, o Estado, ele deveria sim interferir na produção. Então, no momento que o Estado interfere na produção, de alguma forma, fazendo investimentos públicos, garantindo o pleno emprego, as pessoas teriam condições de comprar produtos. Isso interferiria no consumo, porque no momento que as pessoas estão empregadas, elas têm um rendimento. Tendo rendimento, elas têm condições de consumir. E no momento que elas consomem, elas movimentam a economia. Então ele trouxe a ideia de que o Estado deve ser sim alguém que deve intervir na ordem econômica, regulando e fomentando investimentos no setor privado, investindo na economia, para que aí as pessoas pudessem ter uma renda e aí consumirem, tornando mais dinâmica a ordem econômica. E é interessante enfatizar um pouco esse contexto histórico, né, aí, década de 40 e 50, onde as ideias aí de Taylor e Fayol, que são dois clássicos da administração, né, Taylor, um americano, um engenheiro, Fayol, um francês, ambos engenheiros, que trouxeram uma série de ideias para a administração científica, de racionalidade, de gestão de processos. Então, eles trouxeram uma série de ideias para a administração, de como forma de você tornar o trabalho dentro de uma organização ou mais racional ou mais previsível, otimizando a gestão numa organização. E aí, a partir dessas ideias, vários executivos, um exemplo disso é o Ford, responsável pela criação de uma das maiores empresas do setor automobilístico. Então, ele se utilizou essas ideias de Taylor e Fayol para tornar dinâmica a indústria automobilística, aumentando a produção em escala. E isso, de alguma forma, também a ideia era dinamizar o consumo. E aí você surgiu naquele momento, naquele contexto, a ideia da produção em massa para o consumo em massa. Então, você também tinha que investir em propaganda em massa para estimular o consumo. E o Estado intervindo na ordem econômica. Principalmente, esse consumo se dava na área de bens duráveis. E a partir dessa consolidação do estado de bem-estar social, diversos estudiosos passaram a se interessar pelo tema, e um desses autores, um autor muito conhecido, expressivo na área da ciência social, é o Spink Anderson. Esse sujeito, ele estudou uma série de arranjos, uma série de organismos de proteção social no mundo, de 18 países, componentes da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. E o que o Spink Anderson ele observou? Que esses modelos, esses arranjos, eles se distinguem e também se assemelham em decorrência de algumas variáveis, que seria o quê? O grau de participação do Estado nas despesas com proteção social, então a forma como o Estado participa em termos de custeio na proteção social, na saúde, educação, o grau de abrangência da cobertura aos cidadãos, então a amplitude, então ele atua na educação, por exemplo, na assistência, no ensino superior, na pós-graduação, no ensino fundamental. Então, qual é a amplitude? E também, um outro aspecto que ele observou, outra distinção e também semelhança, refere-se ao grau de proteção que o sistema oferece ao trabalhador, garantindo-lhe, assim, condições de sobrevivência, independentemente de possuir ou não um emprego. E a partir daí, surgiu a ideia, o conceito de descomodificação. Aliás, esse termo ele vem da ideia de commodity, que é um produto, um bem que não tem valor agregado. É a ideia de descomodificação é realmente de tirar essa conotação pejorativa do trabalho. Para que o indivíduo com o trabalho garantido, ele possa ter acesso a bens e a serviços essenciais à sua manutenção e à manutenção da sua família, mas que o Estado pudesse, a ideia também, de garantir serviços essenciais como saúde, educação, para que o indivíduo ele possa ter maior possibilidade de barganha e também de consumir produtos duráveis a partir da sua renda. Então, o Estado intervindo forte na área social, ele permite que o indivíduo com a renda uma possibilidade maior de consumo de produtos, de bens, a partir do seu rendimento, fazendo que ele fique assim numa situação de menor vulnerabilidade com relação à situação de emprego e renda, tendo melhores condições de negociar com as empresas, com o empregador, suas condições de trabalho e também de renda. Ainda falando sobre sobre esse autor, o Spink Anderson, ele constatou que os sistemas de proteção social eles também variam conforme a quantidade de pessoas que são de alguma forma cobertas e os critérios utilizados para incluí-las ou excluí-las dessa cobertura. Então ele observou três sistemas de proteção social. E aí teríamos aí os universalistas, onde o Estado atende a todos, indiferentemente de renda ou de estar vinculado ou não a uma determinada categoria profissional. Nós teríamos o sistema corporativo, que seria restrito a determinadas corporações profissionais. Então, quem estaria empregado ou vinculado a uma categoria profissional teria alguns direitos assegurados, como a questão, por exemplo, a aposentadoria. E os residuais. Os residuais são aqueles focalizados em alguns beneficiários. E aí, para que você pudesse fazer jus a alguma assistência por parte do Estado, você deveria provar as suas condições, e aqui principalmente condições de sobrevivência. Então, alguém que não teria condições de se manter, né, uma questão de manutenção, o Estado poderia assegurar ao indivíduo determinados bens, assegurar o exercício de determinados direitos, como, por exemplo, o acesso ao judiciário, o acesso gratuito ao judiciário, ou mesmo uma assistência social condizente à sua condição econômica, tendo em vista que a pessoa não teria condições de contratar um profissional ou mesmo de contratar um serviço ou a compra de um determinado produto, por exemplo, no mercado. Então, algumas práticas, como, por exemplo, Bolsa Família, seriam algumas situações que se encaixariam dentro dessa situação aqui residual. É interessante também enfatizar ainda, né, com relação a esse autor, o Spink Anderson, um grande cientista social que contribuiu significativamente para o estudo do estado de bem-estar social. Então, ele evidenciou três modelos de estado de bem-estar social. Um desses modelos seria aquele adotado por um regime social-democrata. Isso a gente consegue observar alguns países que têm esse direcionamento. E aí, esses regimes, né, o social-democrata, eles têm aí uma grande capacidade de descomodificar a força de trabalho. Então, é habitual desse tipo de regime, essa condição de descomodificar. Já nos regimes mais conservadores, você observa aí que não existe tanto essa condição do Estado, ou melhor dizendo, essa atuação do Estado na descomodificação. E aí você observa uma participação modesta do Estado nas ações sociais, mas aí atingindo aqueles de alguma forma vinculados ao mercado de trabalho, às relações formais, principalmente aí aqueles ligados a alguma categoria profissional, formando os indivíduos inseridos e os excluídos de alguns programas de assistência por parte do Estado. E temos também o regime liberal. No regime liberal, o que você acaba observando? Que o Estado, ele procura não intervir na ordem econômica, não intervir na ordem social. Então, você observa muito aí um alto índice de descomodificação da força de trabalho, também uma reduzida aí universalidade de serviços e de bens fornecidos por parte do Estado, sendo muitas atendidos somente uma parcela pequena, aqueles que provarem que não têm condições de comprar ou de adquirir determinados bens ou de servirem também, de contratar um determinado serviço no sistema privado. E também uma baixa participação do Estado em termos de gastos na área social. Então, no regime liberal, a gente observa aí baixo índice de descomodificação. Nos regimes conservadores, aí uma taxa média. Então, o Estado intervém, mas de uma forma muito modesta, principalmente focando nas categorias profissionais, aqueles que de alguma forma têm uma relação com o mercado, com uma determinada categoria profissional, têm assegurado por parte do Estado alguns direitos, alguns serviços. E já no regime social-democrata não, existe uma grande amplitude, uma universalidade em termos de bens e serviços prestados a toda a sociedade.